comecinho da terça-feira, no decorrer do dia da terça-feira, o Senhor começou a me incomodar para que eu pudesse compartilhar um pouco da palavra, e ele me trouxe o texto de Paulo aos Efésios. Então abra sua Bíblia em Efésios. O tema da mensagem não poderia ser mais oportuno para o nosso momento, ainda que não soubesse eu o que nós viveríamos enquanto igreja, na tristeza, na preocupação, na saudade de quem parte, na preocupação com aqueles que ainda estão enfermos, no cuidado com os que, estando enfermos, já estão em casa. Enfim, várias situações diferentes. Mas o Senhor começou a me incomodar com relação à dor e à alegria. E eu comecei a pensar sobre essas duas palavras, dor e alegria, dor e alegria. E as duas palavras me levaram a uma terceira, maturidade. E daí nasceu o tema da palavra para essa noite, a dor e a alegria de amadurecer. Pode parecer uma coisa meio estranha para você, que está conosco aqui ou pela internet, mas não é. Não há um contrassenso nessa afirmação. Existe dor e alegria, sim, em amadurecer. E ninguém passa pela vida que não seja para amadurecer. Por menor que seja o período de existência, de vida. Nosso Mateus viveu 3 anos e meio. E ele não era, quando faleceu, a mesma criança que quando nasceu. Ele cresceu, ele amadureceu. Eu não sou a mesma pessoa ao longo dos meus 62 anos, óbvio. E daqui a 1 ano não serei o mesmo, daqui a 6 meses não serei o mesmo, daqui a 1 mês não serei o mesmo. Talvez daqui a 1 semana muita coisa já tenha mudado na minha vida em função das experiências com Deus, com a palavra e com a nossa comunidade de fé, família, etc, etc. É um processo dinâmico para o qual ninguém está isento ou autorizado a se esquivar. Não, todos nós temos que passar por isso. E Paulo, escrevendo aos Efésios, agora sim o texto precisa vir para a tela, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe, queridos, nós começamos a vida despretensiosamente. Quando nascemos, nossos pais têm tudo nas mãos e nós não nos preocupamos conosco, com os nossos afazeres, com o nosso alimento, com o que vamos vestir. A vida é boa, a vida é ótima. Eu fico olhando para o Luke, meu neto, neto da Rubenita, quer dizer, nosso neto, né? Sou casado com ela há 35 anos, não dá para fazer diferente, né? Eu fico olhando para o nosso neto, né? E fico percebendo, que vida boa, né? Dá para perceber, dá para sentir a hora que está com fome, dá para notar, quem teve filho sabe como funciona, a hora que precisa trocar a fralda, né? E o bichinho agora já tem um jeitinho esperto de dizer quando ele quer sua atenção. Ele já sabe a tonalidade do gritinho para que a mãe já olhe para ele e já a interação envolvida, mas a dependência é total. Nossos pais biológicos ou afetivos estão sempre prontos para cuidar de nós, sempre disponíveis. Para quê? Para que nós possamos sobreviver. No processo da sobrevivência, possamos crescer. E no processo do crescimento, possamos amadurecer. Isso é natural. E nós, nesse conjunto, tivemos que aprender coisas que no primeiro momento não eram, mas com o passar do tempo, dias, semanas e meses, foram se tornando extremamente fáceis e até banais. Como, por exemplo, comer, beber, andar, correr, tomar banho. Ainda tem gente que não gosta de banho, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando, a gente vai se desenvolver, escovar os dentes. Beber não escova os dentes, até porque não tem. Mas ele precisa, assim que o primeiro dentinho nasce, e um pouquinho antes, a mãe já precisa estar ali, tomando cuidado para que a boquinha esteja higienizada, porque a gengiva vai rasgar, os dentinhos vão surgir, e ele vai começar a amadurecer nos dentinhos que despontam, e daqui a pouco tem 2, mais 2, e mais, a boca está cheia, e o escovar dos dentes passa a ser uma tarefa que era só da mamãe, e passa a ser da criança que vai crescendo. Nós somos protegidos pelos nossos pais biológicos ou afetivos dos perigos, dos riscos, das ameaças, da tomada de energia elétrica. Não põe o dedinho aí que faz dodói. Quem nunca disse isso para um filho? Quem nunca tomou conta? Não mexe aí, porque vai cair, você vai se machucar. Há um exercício constante de cuidado, de proteção, de envolvimento, para que possamos sobreviver, e sobrevivendo possamos amadurecer. Coisas simples, fáceis, até que chegam algumas mais complicadas, como respeitar. Aprender a respeitar. Mamãe, papai, vovô e vovó, as outras pessoas mais velhas, as outras crianças que também querem brincar. A dinâmica da vida é assim. Por amor, queridos, às vezes permitiram que nós nos excedêssemos e nós nos tornamos, muitas vezes, desobedientes, teimosos, insistentes. Mas no meio desse processo de permitirem que nós nos excedêssemos, eles fizeram nossas quedas mais suaves, os nossos erros mais leves, nossas dificuldades mais fáceis. O nosso mundo ficou rosado, lindamente rosado. O céu sempre ficou mais estrelado. Por quê? Porque nós estávamos debaixo do cuidado. E o comprometimento acaba sendo deixado de lado. Afinal de contas, aí vem aquela palavra, ainda é criança, ainda é um bebê. Esses dias eu ouvi uma mãe dizendo isso para um filho de 26 anos. A minha, de vez em quando, fala isso do filho de 30. Tenha paciência. Bebê, coisa nenhuma. Agora é que a mulher dele se vire. Né? Vai lavar as meias dele, para não dizer outras coisas. Né? Vai fazer o arrozinho para ele do jeito que ele gosta, nem muito sequinho, né? Que parece aquelas grãozinhos de pedrinha batendo na panela, nem muito papado. Ele, carne moída, jamais, porque isso não é mistura. Agora é ela que se vire, porque o bichinho cresceu, casou, toma pé da sua vida, não tem mais jeito. Acabou o céu estrelado, acabou o mundo rosado, acabaram as coisas que eram difíceis, mas para eles eram fáceis, porque nós fazíamos fáceis. Agora, queridos, todos nós vivemos isso, até na fé. Até na fé. E mesmo que sejamos cuidadosos e nos protejamos, podemos achar que sempre teremos respostas fáceis. Que as decisões não custam nada. Que os erros podem ser cometidos sem culpa. Que as vitórias virão sem esforço. Que o triunfo não precisa de ousadia. E que para preparar um omelete eu não preciso quebrar os ovos. Muitos de nós nos desenvolvemos, entre aspas, dessa maneira. Enquanto não forem contestados pelos fatos, ou contestadas pelos fatos, as nossas percepções da vida vão alargando a tenda, queridos, na qual nos refugiamos e nos protegemos da vida real, do mundo dos adultos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, no ambiente familiar. Com isso, vamos também inflando a bolha na qual nos encapsulamos vivendo num mundo de fantasia. Porque no mundo de fantasia tudo dá certo, no mundo de fantasia ninguém perde ninguém, no mundo de fantasia a gente tem tudo o que quer, no mundo de fantasia, e aí você viaja nas suas ideias aí, porque todo mundo faz alguma noção, ou tem alguma noção do que é viver num mundo de fantasia. Quando percebemos que os nossos desejos estão opostos aos projetos dos outros, ou que as nossas ações precisam ser corrigidas e as nossas mãos precisam de mãos dos outros para realizarem certas tarefas, as coisas começam a mudar. Aí nós vamos descobrir como as quedas machucam, como os erros têm consequências, como as dificuldades nem sempre são superadas, como o mundo nem sempre é rosa. Descobrimos que o céu não fica sempre estrelado, ou seja, todos os dias estrelado. E aí entendemos que em 100% das circunstâncias, das situações, o que temos, na verdade, são as mãos protetoras de Deus. Porque há um momento em que papai e mamãe tomam seu caminho. Há um momento que aquele que tem sido usado por Deus para mentorear a minha vida espiritual, a minha fé, esse também segue o seu caminho. E eu preciso estar diante dos leões que me assombram, dos fantasmas que me assustam. E eu tenho que fazê-los correr. Eu tenho que viver à medida da maturidade que estou alcançando dia a dia com Cristo Jesus. Aí começamos a nos tornar pessoas realmente crescidas. E para alguns crescer tem que ser na marra, para alguns crescer tem que ser na dureza, tem que ser no sofrimento, senão não aprende. E aí pergunta, onde é que está Deus, que não vê isso? Eu não merecia passar, mas será que nós não estamos nos tornando bambus? Ou coisa parecida? Havia na cidade onde eu pastoreei, no meu primeiro ministério, uma ponte, chamada Ponte da Boia. Ela fica, havia não, ela existe até hoje, ela fica mais ou menos uns 5 quilômetros do centro da cidade. E, dependendo do lugar onde você se põe na cidade, a cidade é Cambuci, no interior do estado do Rio de Janeiro, em dias de chuva, se você tiver coragem para isso, e ficar num lugar alto, você vê a Ponte da Boia. Na cabeceira da Ponte da Boia, aliás, a Ponte da Boia passa em cima do Rio Paraíba do Sul. É uma imagem muito bonita, é uma paisagem gostosa, bonita, bem rural. Mas na cabeceira da ponte, logo assim que você vai atravessar a ponte no sentido do município, vindo das outras cidades para chegar até o município, existem duas palmeiras, eu acho que são palmeiras aquilo, na verdade, bem altas, bem grandes. Eu conheço Cambuci, eu estou com 62, pelo menos de consciência tranquila, clara, límpida, de lembranças vívidas, há pelo menos 56 anos. Eu conheço, nas minhas lembranças, 58, as minhas lembranças são vívidas daquela cidade, e pastoreei lá quase 5 anos. Nos dias de muito temporal, de muito vento, aquelas árvores balançam e balançam. E eu me lembro que uma vez eu estava na casa de uma família da igreja, estava visitando uma família, e baixou uma ventania, baixou um temporal, e era um lugar bem alto, numa encosta, na subida de morro, aliás, e eu cheguei à janela porque eu gosto de ver temporal, eu gosto de ver os raios, os relâmpagos, as nuvens se revolvendo, e eu olhei para a Ponte da Boia, e num dado momento o vento foi tão forte que a árvore desceu, e todas as folhas, na certeza, bateram no chão. Aí eu disse para a dona da casa, e quebraram as palmeiras lá da Ponte da Boia, porque o vento foi tão grande que ela dobrou até embaixo. E qual não foi minha surpresa? Porque minutos depois, o vento havia passado, eu já estava me preparando para sair, e passei pela janela, olhei e lá estavam elas erguidas. Ah, queridos, nós às vezes não temos a mesma resistência, não conseguimos enfrentar os problemas, quebramos na primeira oportunidade, cedemos no primeiro tormento, na primeira ventania da vida, e ainda dizemos, Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Deus não podia fazer isso comigo. Não, mas é aí que eu cresço, é aí que eu amadureço, é aí que eu aprendo a lidar com as coisas da vida. Eu entendo que eu estou pronto para conviver com as frustrações que fazem parte da natureza humana. Eu tenho que despertar, e a partir desse momento em que eu desperto para as coisas que me fazem realmente crescer, eu me animo para continuar enfrentando os obstáculos, sabendo que eles estão aí para serem superados, ultrapassados. E eu renovo a minha disposição sempre em Deus para continuar e jamais existir. Se há uma palavra que está presente no vocabulário do povo brasileiro, é não desistir. Não desistir. Na política, na saúde, nos 7-1 do futebol, na Copa do Mundo, não desistir. Conheci um garoto que se encantara por uma menina e ele ficou lá uns bons 5 anos, enquanto ela namorava uns 6 ou 7, e ele estava lá babando por ela. Eu disse, cara, sai dessa, vai para outra. Eu não desisto. Eu quero essa menina. Nós somos assim, particularmente como brasileiros, ficamos nessa de não desistir, jamais. E aí me lembrei de Charles Colton, que disse que a adversidade é o trampolim para a maturidade. A adversidade é o trampolim para a maturidade. É verdade. Dói quando a nossa vida amadurece, mas é assim que a alegria acontece. Porque vem as conquistas que são nossas, vem as descobertas que nós nem imaginávamos que poderíamos alcançar. E vem a certeza de que alguém maior do que nós, seu cuidado manifesta. E então, por ele, nele, para ele, nos movemos. E por causa dele, crescendo, realizamos coisas que jamais imaginávamos sermos capazes. Crescer sempre dói. Eu repito, crescer sempre dói. Mas há aquele que prefere ficar enrugadinho no seu canto dizendo, não, tá bom desse jeito. Tá bom da maneira que tá. Se mudar, estraga. E perde o melhor da vida. Nós temos algumas crianças, poucas hoje, mas temos algumas crianças aqui hoje. Tem o Levi, por exemplo, que tá ali, tem um lugarzinho ali, né? Tem o Guilherme. Você pensou se o Guilherme continuasse aquele bebezinho do dia que saiu do hospital? Você não ia poder me mostrar o vídeo dele jogando futebol? Um ano, jogando futebol dentro do apartamento? A coisa mais encantadora do mundo? E qual pai não quer ver o seu filho brincando? Mas ele, se ele estiver no berço totalmente dependente da troca da fralda, do mamar, da mudança de roupa, do arzinho quente nos dias mais frios, ou da roupinha mais leve nos dias mais quentes, ele precisa se desenvolver, senão ele não vai durar, querido. E nós achamos que nas áreas da vida está tudo muito bom, está tudo muito bem. Com Deus, então, eu não tenho que me preocupar. Com Deus, eu não tenho que me preocupar. Porque está bom assim, Deus é Pai, Deus é bom, e no final das contas, tudo vai terminar de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Foi assim quando entendemos nossa condição de morte, queridos, por causa da justiça divina. Quando Jesus vem ao mundo e nos diz que por causa dos nossos pecados estávamos mortos, e nos oferece vida e vida eterna, e já dizem os autores do Novo Testamento, vida abundante, nós percebemos que não valia a pena ficar nas trevas da ignorância. Não valia a pena viver na condição em que estávamos, porque aquilo, na verdade, não era vida. E aí começamos a descobrir coisas novas a cada dia. Já diz Paulo aos Efésios que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e coisas grandes, coisas diferentes, coisas inimagináveis começam a acontecer com este, por causa do conhecimento de Jesus. O verdadeiro amadurecimento vem quando nos alimentamos de Deus, como um bebê se alimenta da mamadeira, quando nos deixamos agasalhar pelos braços de Deus, como um bebê se deixa agasalhar pelos braços da mãe e do pai, e aí, pela palavra, pela instrução da palavra, pela disciplina da palavra, pelo amor da palavra, pela rigidez do pai que dá a palavra e que ensina a lição, e ao mesmo tempo, pela generosidade desse pai, que também toma cuidado para que seus filhos não saiam se machucando por qualquer coisa, nós começamos a crescer, começamos a amadurecer, e aí descobrimos uma nova face da vida, ministrar aos outros, fazer diferença na vida do outro, contribuir para que o outro também cresça, à medida em que outros também têm contribuído para que nós cresçamos. É a dinâmica da vida. Se há algumas verdades que nós podemos depreender desse texto, são essas, mas existem algumas outras básicas que o texto apresenta com relação à maturidade. A primeira evidência, queridos, que o texto nos mostra de maturidade ou de crescimento espiritual é a semelhança com Cristo. Paulo diz, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Plenitude, estatura, semelhança de Cristo. Em quê? Nós somos brasileiros, temos o nosso estilo, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto cultura. Jesus tinha também o seu jeito de viver, o seu estilo de vida, enquanto cultura, a sua religiosidade, ele era judeu, ele foi criado segundo os princípios judaicos. O que nos faz semelhantes? O que me faz ser semelhante a Cristo? A presença dele no meu coração, o caminhar com ele para ter a ajuda que preciso na tomada das decisões, as escolhas certas, porque nós somos o resultado das nossas escolhas. E isso é processo de maturação. A primeira evidência de crescimento espiritual é a semelhança com Cristo. Cristo em nós, sua imagem em nós. Não na parede, não no cordão, não numa fotografia, não numa Bíblia aberta, não num ritual como o nosso pode ser. Não, mas em nós, Cristo, em nós. Há uma segunda evidência no texto que nos ajuda a entender o que é esse, ou descobrir evidências desse crescimento espiritual. A segunda evidência é a nossa estabilidade, é a estabilidade que alcançamos no dia a dia. O cristão maduro não segue as novidades religiosas que pipocam aqui e ali. Não. Não. O texto diz que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé, crer em Deus, em Jesus, seu filho, como diz o credo apostólico, tão declarado nas igrejas conhecidas como cristãs. Infelizmente, há nem tanto por causa do modismo da religiosidade dos tempos atuais. Estabilidade, ainda há pouco eu citei algumas vezes em nossa oração. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é aquele que cuida de mim. Eu sei quem é aquele que me guarda. Eu sei quem é aquele que me ama. A terceira evidência de maturidade é a verdade combinada com o amor. Verdade combinada com o amor. O texto diz no verso 15, se você está com a sua Bíblia aberta, pode avançar. Dois versículos, e você vai perceber assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Alguém bem disse que verdade sem amor é brutalidade. Verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. Já pensou nisso? Pois é, querido. Há uma combinação harmoniosa e perfeita entre a verdade e o amor. A palavra nos diz: vocês conhecerão a verdade e a verdade lhes libertará. E Jesus vem e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma última evidência de maturidade. É a cooperação. Ainda há pouco falei dela, a cooperação. Se você está com a Bíblia aberta, avance mais um verso. O verso 16 diz assim: todo o corpo, e aqui Paulo está falando da igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cooperação. Antigamente cantávamos a canção que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu não sei quantos se lembram. Canção gostosinha de cantar. E verdade. Falei ainda há pouco sobre o discipulado, ser ajudado, ser amparado por alguém. Daqui a pouco vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu. Cooperação, unidade da cooperação. Diferenças nós teremos. Um torce pelo São Paulo, fazer o quê? O outro torce pelo Corinthians. Oh, maravilha. Fazer o quê? Um ganha, outro perde, hoje, amanhã, outro perde sempre, no meu caso. Mas tudo bem, vai fazer o quê? Né? Eu assumo o que sou, assumo o que eu vivo. Acontece. Não dá para bater no peito e dizer que é campeão o ano inteiro. A década inteira. Né? Nós somos diferentes, mas em Cristo alcançamos essa unidade que é resultado da maturidade, e isso vem pela cooperação. Nós sabemos, queridos, que como membros de um só corpo, aquele corpo que o próprio Cristo chama de igreja, e de uma só congregação local, de uma comunidade de fé, pertencemos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Quando um sofre, o outro consola. Quando um se alegra, o outro se alegra. E, na verdade, um sofre, todos sofrem. Um se alegra, todos se alegram. Porque há comunidade de fé. Isso é maturidade. Isso é comunhão. Isso é relacionamento. Isso é crescimento. Nos influenciamos uns aos outros, reconhecendo que precisamos disso para sobreviver. O corpo cresce, queridos. E isso dói. Dói quando a gente perde alguém. Alguém vai embora, vai para outra cidade. Alguém morre. Alguém abandona a fé. O corpo sofre, o corpo dói porque está crescendo. Faz parte. A vida não é feita só de vitórias, só de ganhos e lucros. Precisamos perder para aprender a valorizar, a valorar verdadeiramente aquilo que é importante, porque nós temos o hábito de dar valor ao que não é importante. O corpo cresce quando indivíduos crescem. Entendeu o que eu disse? O corpo cresce quando os indivíduos crescem. E indivíduos crescem quando se alimentam da palavra de Deus e ministram uns aos outros. A máscara nos distancia. 1,5 metros mínimo necessário nesses tempos de pandemia impede o abraço caloroso. Hoje eu disse para dois irmãos: eu precisava tanto do seu abraço hoje. Um foi o Paulo, aquele grandão, a gente se aconchega, né? Dá aquela coisa assim, mas... né? Mas eu tenho outros motivos para abraçar o Paulo. Pessoais agora. Desses últimos dias, dessas últimas semanas, como eu queria abraçar a irmã Zelinha. Não que eu esteja sem ver a irmã Zelinha há mais de um ano, porque a gente tem falado, tem conversado, não tanto com ela, mas com a Raquel, mas que saudade da minha flor de formosura. Né? Longe ao tempo da pandemia, vacinada com as duas doses, linda e maravilhosa. Eu queria sentir aquele cheiro gostoso da irmã Zelinha. Mas eu não posso abraçá-la, eu não posso dar um beijo. E olha, queridos, são 16 anos e alguns meses fazendo isso. E nesses últimos tempos eu não posso. Mas como faz falta? E ainda que com o distanciamento, ainda com a máscara, ainda que com o gel para manter a higiene, porque entramos numa neura, né? O irmão vem e dá um soquinho, a gente cata o gel. E... não é assim que a gente faz? É um pavor, é um pânico, é uma coisa horrorosa. Tá certo, tem que tomar cuidado. Então, antes de dar assim, já pega espirrar gel no irmão também, vai. Não, não faça isso, que pode pegar no olho, ele pode abrir a boca, pode engolir o gel. Não faça isso. Mas que a gente precisa, de alguma forma, ministrar uns aos outros, abençoar o outro, e se deixar abençoar, ah, queridos, senão nós vamos morrer se isso não acontecer. A unidade espiritual não é algo que nós criamos. Ela nasce em nós com Cristo Jesus. É algo que já possuímos na pessoa dele, o Messias. E nós precisamos proteger isso, manter isso. Eu quero encerrar, não com um acróstico, porque não é acróstico, mas com um contraponto. Às vezes eu faço uns contrapontos assim meio esquisitos, meio doidos, mas funcionam. Por exemplo, a verdade une no ambiente do corpo, as mentiras dividem. O cuidado abençoa, repito, o cuidado abençoa, mas o descaso distancia da graça. A compaixão aproxima, mas a indiferença separa. O amor une, mas o egoísmo divide. E aí Paulo vem e diz, assim, seguindo a verdade em amor, devemos prosseguir. Preparemo-nos e edifiquemo-nos uns aos outros. Deus tem me abençoado nesses últimos dias apresentando bebês. E hoje não vai ser diferente. Eu estou radiante de alegria. Quando a gente olha para uma criança, a gente vê a glória da esperança que há em Cristo Jesus e a beleza da perfeição que há em Deus. Precisamos edificar os pais, edificar esse bebê, edificar essa família, edificar a igreja. Precisamos disso para nos tornarmos semelhantes a Cristo. O que nos fará ouvir o vinde benditos de meu Pai no dia do juízo não são as boas obras, não são as ofertas, não será o tempo que passamos nas igrejas, não serão os gestos lindos do louvor, mas o coração à semelhança de Cristo Jesus. E aí eu volto ao verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ah, querido, você pode colaborar com isso? Você ajuda nesse processo? Você quer fazer parte dessa história? É projeto de Deus! Mas para isso você precisa descruzar os braços. Eu mexi com quem estava para as cruzadas, não foi a intenção, viu, irmão? Não é porque você está com seu bracinho cruzado. Não, não foi por sua causa. Mas descruze os seus braços. Abrace, nem que seja com seus olhos. Diga às pessoas que você sente saudade. Ame, abençoe, faça a diferença. Seja santo. Como é santo aquele que tem chamado à vida e à maturidade. Busque a semelhança desse Cristo glorioso, esse que vive. O resto passa, queridos. Quando eu comprei essa camisa, eu comprei para fazer casamentos. E aí, as coisas foram mudando. Eu comecei a parar de usar paletó e gravata, sabe? Hoje em dia, eu uso paletó e gravata só para duas coisas: enterro e casamento. E assim mesmo, no casamento, os noivos têm que pedir, senão não vou não. E no enterro, o defunto também tem que pedir, senão não vou não. Está rindo, mas é verdade. Eu aposentei. Eu ainda tenho umas gravatas lá, suspensório eu acho um charme. Eu amo suspensório, me sinto muito confortável. Né? Mas essa daqui ficava muito... tá? Um corte, eu gosto da camisa. Mas sabe, mudou. O tempo mudou, as coisas mudaram, o que não mudou foi o coração, o que não mudou foi a certeza, a convicção, não só intelectual ou racional, que eu tenho daquele em quem eu creio. O que mudou foi saber mais sobre ele, andar mais perto dele, desfrutar mais dele, buscar alcançar essa unidade de fé, amar os que chegam, chorar os que vão, clamar pelos que sofrem. E eu tenho uma coisa comigo, eu só posso pastorear quem se deixa pastorear, quem se deixa chegar perto. Eu não posso ser pastor de uma pessoa que se fecha dentro dela, ou dentro do seu mundo, da sua bolha, por exemplo, achando que tudo está muito bem, ou tudo tem que ser do jeito que gosta, e eu não consigo chegar. Eu só posso ser pastor de quem se deixa pastorear. Mas sabe, querido, está na hora de quebrar, de romper a bolha, está na hora de sair do mundo da fantasia, está na hora de buscar alcançar essa unidade da fé, esse conhecimento que só vem pelas Escrituras, pela palavra viva de Deus aplicada no nosso coração, e então chegarmos à maturidade, como diz Paulo, atingindo a semelhança plena de Cristo Jesus. Há um hino do cantor cristão que fala sobre transformação. Cristo me transformou. E foi o seu amor que mudou minha vida. O amor de Cristo tem mudado alguma coisa na sua vida? Ou só a opinião dos filósofos de plantão nesse tempo de tantas vozes ecoando? O amor de Cristo tem mudado a sua vida? Ou só as vertentes políticas que batem de cá e de lá? O amor de Cristo tem mudado a sua vida? Ou só os cientistas que agora estão na mídia, estão ficando famosos? Antigamente ninguém dava entrevista se era infectologista. Hoje o que tem de infectologista dando entrevista, o que tem de outros especialistas que ninguém nem sabia que existiam dando entrevista, e as pessoas estão acreditando, estão seguindo. Esses dias eu recebi um vídeo do YouTube que eles mandam pela assinatura lá, me mandaram como referência para eu assistir, de um cientista, não posso colocar isso entre aspas, porque ele se intitula assim, deve ter essa formação, dando 5 passos para que você não contraia o coronavírus. Querido, não funciona dessa maneira. Como também não funciona viver de galho em galho, de fé em fé, de novidade em novidade, à busca das bênçãos de Deus, porque a maior bênção é o próprio Deus. Para isso, deixe Cristo transformar o seu coração, te fazer como Levi, uma criança nova, dando os primeiros passos de fé, de mãos dadas com sua família, com sua comunidade, com aqueles que caminham com você, te ajudando a crescer até que você possa caminhar sozinho. É assim que nós vamos. Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração nessa noite. E eu desejo que ela te abençoe, que ela te desafie, que ela te impulsione, que ela te faça pensar. Pensar foi um dos principais atributos que Deus nos deu. Pense. Pense e viva.